Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início então à audiência que é conjunta da COFMA e da Comissão de Educação. Ao Sindicato Nacional do Ensino Superior, a quem agradeço a presença, portanto queria cumprimentar antes do mais aqui a minha colega Margarida Mano, que está a presidir também esta sessão, todos os senhores deputados e senhoras deputadas, o presidente e restante equipa da SNESUP. Agradecer a vossa presença. É sempre bom nós termos as organizações da sociedade civil a participar no processo do Orçamento de Estado, que enriquece sempre o nosso trabalho, independente da perspectiva que cada grupo parlamentar tenha sobre os assuntos. Penso que sabem, o formato desta sessão vai ser uma intervenção inicial da SNESUP, até 10 minutos. Temos aquele relógio que vai ajudar-nos a controlar o tempo. Depois darei a palavra a cada um dos grupos parlamentares pela ordem de importância aqui no Parlamento, que gostaria que fosse de cerca de 3 minutos a cada grupo parlamentar, e finalmente darei novamente a palavra ao sindicato. Portanto, o Sr. Presidente tem a palavra para a primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Este Orçamento de Estado contém uma série de novidades para o ensino superior e ciência, novidades que depois importa verificar se concretizam ou não na realidade. E isso tem sido a questão que o SNESUP traz com particular apreensão em relação aos Orçamentos de Estado passado, que é a baixa execução no ensino superior em ciência, em particular no setor da ciência. Se é verdade que no relatório do Orçamento de Estado é apresentado um crescimento de 320 milhões de euros neste Ministério, a realidade que nos foi dada nos números do Ministério não é a mesma. A realidade é de um aumento de apenas 140 milhões de euros, que é uma diferença considerável do ponto de vista do orçamento do setor. Em relação a esse aumento, importa também destacar que ele é feito essencialmente graças aos fundos comunitários e aos fundos nacionais, ou seja, graças ao trabalho que é desenvolvido pelos docentes e pelos investigadores. Nós temos um aumento de 38 milhões de euros na ciência e de 36 milhões de euros no ensino superior, só de fundos comunitários. E a nossa apreensão tem a ver com, se olharmos para o orçamento da Fundação de Ciência e Tecnologia, que é a Agência de Financiamento da Ciência, verificamos que no ano de 2016 não foram executados 76 milhões de euros. Isto é mais de 20% do orçamento da Fundação de Ciência e Tecnologia e, portanto, é um valor muito considerável que não está a ser executado. Ao mesmo tempo, nas instituições de ensino superior, podemos ver a dinâmica que é criada pelos docentes e pelos investigadores, com a presença de excedentes orçamentais em universidades como sejam Coimbra, Lisboa, Universidade Nova e Universidade do Porto, excedentes orçamentais esses que são de um valor como 19 milhões de euros em Coimbra ou 19 milhões de euros na Universidade de Lisboa. No total do sistema, temos 67 milhões de euros de excedentes orçamentais. Eu penso que há poucos setores da administração pública que poderão apresentar números tão positivos e que resultam essencialmente do esforço daquilo que são os servidores públicos, daquilo que são os docentes e os investigadores. E agora, importa, sendo que estes excedentes orçamentais produziram também saldos de gerência assinaláveis. Na Universidade do Porto, neste momento, nós temos 100 milhões de euros de saldos de gerência. O orçamento da Universidade do Porto tem qualquer coisa como 300 milhões de euros, portanto, um terço desse valor são saldos de gerência que estão acumulados. Quanto a nós, podem ser gastos, porque o RGIES, o regime jurídico das instituições de ensino superior, no seu artigo 114, permite que esse volume financeiro possa ser gasto em despesas normais das instituições, mas, no entanto, os reitores queixam-se de que a lei do equilíbrio orçamental, a lei de enquadramento orçamental, desculpem, não o permite, de facto, que gastem essas verbas. São questões discrepantes que nós pensamos também neste Orçamento de Estado devem ser clarificados. E é por isso que, rapidamente, passo para a apresentação daquilo que são as nossas propostas. Em primeiro lugar, um artigo 19º. É simpática, é uma questão entre colegas.
Não, a questão é que não está. Sim, vamos considerar 2 minutos, está bem?
Ok, obrigadíssimo. Lembro-me que na anterior ainda conseguimos 30 segundos, no ano passado, que foram generosamente dados por uma deputada do grupo parlamentar do PSD. Artigo 19º. Dado que existe esta saúde orçamental do ponto de vista das instituições de ensino superior, e sendo que essa saúde orçamental é conquistada essencialmente pelo trabalho dos docentes investigadores em conseguir financiamento comunitário altamente competitivo, parece-nos da mais elementar justiça que aquelas instituições que tenham esse conforto financeiro possam aumentar, possam colocar as progressões remuneratórias sem as mesmas estarem colocadas nos condicionantes que estão introduzidos no artigo 19º, através do seu número 9. Portanto, a alteração ao artigo 19º tem a ver com isto, que no fundo é aumentar a competitividade do ensino superior e premiar aqueles que tão bem têm trabalhado. Em relação ao artigo 20º, temos uma solução que é a maior injustiça que existe em toda a administração pública, mas sobretudo é a maior injustiça que existe no ensino superior. O artigo 20º. As pessoas que ganham concursos, ou seja, conseguem ser admitidas para posições superiores por concurso, professor associado, professor catedrático, professor coordenador, coordenador principal, não podem ter a compensação monetária por causa desses concursos. Isto é absolutamente injusto. É qualquer partido que vote favoravelmente esta medida está a ser um inimigo da meritocracia. Não é possível nós dizermos que existe uma meritocracia quando nós temos um artigo como este. Portanto, este artigo tem de ser eliminado, sobretudo aquilo que é a referência ao número 3 do artigo 20º. E nós propomos duas soluções para isto, ou uma introdução do número 3 no artigo 20º, ou então do número 8 no artigo 35, todos em relação à eliminação da referência do artigo 42 da Lei 82-B. Depois, em relação ao artigo 35º, temos então os saldos de gerência, a utilização dos saldos de gerência, questão simples, cirúrgica, a introdução da expressão incluindo a utilização do saldo de gerência para que seja claro que é possível utilizar o saldo de gerência na gestão financeira das instituições. Depois, dois artigos têm a ver com o planeamento do ensino superior. Um primeiro em relação às medidas de precariedade, temos a lei do emprego científico, temos o programa de regularização de vínculos precários. Aquilo que se pretende é que verificar números, as instituições indicarem quantas pessoas é que serão abrangidas por este programa e indicarem-no até ao dia 28 de fevereiro e que o programa esteja implementado até ao dia 1 de setembro, sendo que isto é especialmente pedido para as instituições que têm mais capacidade financeira. Depois, um outro artigo que permite já trabalhar para o Orçamento de Estado de 2019, que tem a ver com o levantamento das situações. Há um conjunto de rácios que estão inscritos nos estatutos de carreira em relação a quantos professores é que devem estar nas categorias de associado, de catedrático, de auxiliar e que não estão a ser cumpridos. Isto é das principais reclamações que existem neste setor e que nós temos, obviamente, de auscultar. Importa primeiro saber quantos lugares é que são necessários no ensino superior. Isto também tem a ver com o rejuvenescimento e a valorização do ensino superior. Portanto, aquilo que se propõe é uma medida simples, muito simples. É fazermos um levantamento, sabermos quantos lugares é que são necessários para estas pessoas, para que depois, então, possa ser calculado qual o impacto orçamental e o que é que tem de ser feito do ponto de vista financeiro, até porque, se grande parte das receitas são as conseguidas pelos docentes investigadores, eles próprios possam ter um marco de, afinal, quanto dinheiro é que é preciso nós conquistarmos. Depois temos uma medida que tem a ver com as regiões autónomas, da Madeira e dos Açores. Como sabem, o índice de preços ao consumidor das Madeiras e dos Açores é ligeiramente superior ao nível nacional, porque todos os bens são importados. Isto significa que há aqui uma diferença que deve ser contraposta nos vencimentos. O Governo Regional da Madeira já tem um subsídio de insularidade que lhe permite aos trabalhadores da administração local e regional fazerem face a esta questão. O Governo Regional dos Açores também implementou já uma medida que é uma remuneração complementar, que também só é aplicada aos trabalhadores ao nível local e regional. Importa que seja aplicada às instituições de ensino superior, sendo que elas ganham competitividade para conseguir talento. E há um aumento muito ligeiro, o impacto orçamental desta medida é mínimo, sendo que é um setor, que volto a repetir, que tem excedentes orçamentais. Depois, a introdução do artigo 162, que visa clarificar o Orçamento de Estado. O objetivo é, há várias instituições que precisam de reforço orçamental, sobretudo aquelas que estão localizadas em territórios com maiores dificuldades. É importante que esse reforço orçamental seja colocado ao nível do Orçamento de Estado, logo à partida, nas receitas gerais, e assim não seja necessário uma negociação extraordinária e, sobretudo, um pagamento por duodécimos, que nunca é claro, e nos últimos dias nós temos tido várias notícias do Conselho de Reitores. Num orçamento do Ministério que é de 2 mil milhões de euros, nós estamos a discutir 6 milhões de euros. Portanto, mesmo do que alguém ganha 2 mil euros, está a discutir por 6 euros. Isto não é aceitável, sendo que o único problema tem a ver com clareza do orçamento. A partir do momento em que nós temos estas verbas inscritas nos orçamentos privativos como receitas gerais, imediatamente vamos resolver a clareza e não é necessário toda esta novela que surge sempre nos meses de novembro e dezembro. Por último, não é possível fazer alterações àquilo que é a lei fundamental do ensino superior, que é o regime jurídico das instituições de ensino superior, passada a lei de bases da educação, é o documento fundamental para o funcionamento das instituições, fazê-lo ao nível do Orçamento de Estado. Isto não é de todo correto. Ainda há pouco tivemos a ocasião de poder verificar isto com o grupo parlamentar do Partido Socialista, sendo que aquilo que é aqui colocado, nem tudo é do Orçamento de Estado. Nós temos uma medida sobre os administradores, que tem efeitos sobre o equilíbrio das relações de poderes no interior das instituições e que é agora instituído ao nível da lei do Orçamento de Estado. Não se percebe porquê. E depois temos uma questão que tem a ver com a gestão do património imobiliário das instituições, que, quanto a nós, gera muitas preocupações. No momento em que está a ser feita uma avaliação pela OCDE daquilo que é as instituições de ensino superior, no momento em que está a haver um grupo de missão sobre a questão do regime fundacional e equacionar quais são os resultados desse regime, não é de todo avisado estarmos a fazer alterações ao nível do regime jurídico das instituições de ensino superior. Dado que ainda temos alguns minutos, eu pedi a possibilidade de passar a palavra a um dos meus colegas, Sr. Presidente.
Um minuto e 15 segundos para um dos seus colegas. Pode falar.
Boa tarde. Como o meu colega Gonçalo Leite Velho teve a ocasião de referir, de facto, este orçamento ainda tem alguns problemas que eu penso que são de fácil solução e com certeza é possível resolvê-los, nomeadamente a questão das progressões das carreiras, que me parece absolutamente fundamental. É de uma injustiça atroz o facto das pessoas ganharem um concurso por mérito próprio e depois não poderem passar. Penso que era uma questão de um sinal muito importante que eu acho que esta casa, que esta instituição poderia dar aos docentes. Chama a atenção também da questão da possibilidade de haver contratações sempre que as instituições tenham saldos suficientes para isso, e já demonstramos que há muitas instituições que de facto estão com saldos positivos, que lhes permite, por exemplo, resolver as questões relacionadas com os investigadores. E por último, não sei se ainda tenho muito mais tempo, eu chamo a atenção para os dois últimos pontos que o meu colega Gonçalo Leite Velho referiu, que eu acho absolutamente inacreditável tentarmos fazer uma mudança no Regiés a partir desta comissão, ou com base no Orçamento Geral de Estado, e a questão, o perigo que pode ser, a possibilidade das instituições alienarem de uma forma mais simples ou mais ligeira o património, que de facto é um património que não é exatamente das instituições, é um património do Estado em que essas instituições receberam esse património e devem, sempre possível, conservá-lo e não aliená-lo só porque há problemas de tesouraria. Parece-me que é extremamente grave que se abra essa possibilidade.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na véspera, ou em cima da hora de ouvirmos o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior a discutir o Orçamento de Estado, é sempre útil ouvirmos os sindicatos, e o SNESUB tem tido uma participação muito ativa nos trabalhos desta Comissão, da Comissão de Educação, ao longo dos últimos meses, e temos conseguido construir nesta Comissão uma plataforma de entendimento importante, que não agrada a todos, mas tem conseguido trazer alguma veracidade ou algum realismo àquilo que são os discursos do Governo e do Ministro da Ciência. Ou seja, se alguma coisa se tem concretizado daquilo que o Sr. Ministro anuncia, tem sido muito através do trabalho desta Comissão, porque lhe damos realidade, porque o tornamos realidade e porque o tornamos atual. Há outras coisas, não temos conseguido chegar a acordo, e não depende da Assembleia, não depende desta Comissão, e não tem sido possível. E, infelizmente, isso tem levado a que se criem algumas injustiças, porque, sobretudo na área da ciência, muito tem sido o discurso e pouca tem sido a ação. Aliás, eu reservo para o debate de hoje à tarde várias posições sobre isso, mas desta vez o SNESUB tem aqui um conjunto de posições que não são bem na linha do que é habitual, mais ligado até às questões da ciência e dos bolseiros, mas do ponto de vista também institucional e das universidades e dos politécnicos. Nós concordamos com algumas questões que colocaram, concordamos com algumas preocupações que levantaram, outras não temos diretamente a mesma visão e algumas delas também não dependem de nós, isso em particular do PSD, apesar de ser o maior grupo parlamentar, não depende de nós conseguir aprovar. E, portanto, nós queremos é que o discurso dos partidos da esquerda corresponda àquilo que são os anúncios que vão fazendo aqui na comunicação social. Mas devo dizer ao SNESUP duas coisas que nos parecem importantes. A primeira é um princípio que é tornar execuível e realizável aquilo que é o orçamentado. E, portanto, o nosso empenho é que aquilo que é colocado no orçamento de Estado não seja uma farsa. E, infelizmente, vamos habituando a isso, e não é só neste setor. Portanto, não vale a pena anunciar mais orçamento se depois não o cumprimos. Não é uma prática de agora. Este ministro já foi secretário de Estado do outro governo, também anunciava muita verba para a ciência e depois a execução não correspondia. E os portugueses, e os deputados em particular, acabavam por ser defraudados com aquilo que era a propaganda do governo. Mas dizer também que há aqui outras nuances. Nós não podemos também concordar que tudo aquilo que seja feito neste Orçamento de Estado em matéria, por exemplo, de património, seja apenas para corresponder a dificuldades momentâneas de tesouraria, mas achamos que as instituições também têm um papel importante em algumas áreas para dar resposta a necessidades imediatas. Dou o exemplo, por exemplo, da questão das residências. O país está sufocado com falta de residências escolares em muitas cidades deste país. O que nós pugnamos é que haja uma gestão equilibrada do património, que seja feita a avaliação até caso a caso, e que se possa reutilizar, recuperar, adaptar ou até alienar em algumas situações, se tal for necessário, para corresponder a melhores condições de trabalho e de estudo para todos. Agora, não passamos, obviamente, cheques em branco e, portanto, aquilo que nós queremos é que haja melhor gestão, mais equilíbrio e, sobretudo, uma gestão mais realista daquilo que é a gestão do ensino superior, quer dos politécnicos, quer das universidades, mas também na área da ciência.
E permita-me
que mantenha e que me cale para já e que as nossas posições sobre estas matérias sejam expostas publicamente no debate que se vai seguir, e agradecemos mais uma vez a vossa coragem, o vosso contributo e a forma como têm denunciado aquilo que muitas vezes alguns têm vergonha de assumir ou têm medo de assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Presidente do Parlamento da Comissão de Educação e Ciência, caros colegas, a delegação do SNESUP, só queria dizer o seguinte: nós já tivemos a oportunidade de conversar esta manhã, já tivemos a oportunidade de agradecer, faço agora publicamente, porque quando nos trazem elementos de análise, isso ajuda o nosso trabalho, como é evidente, uma vez que já o dissemos diretamente, também tenho gosto em o dizer publicamente. Como também já dissemos na altura, nós não vamos agora, num processo de reflexão que está a acontecer, quer internamente, quer com os outros intervenientes neste processo, não vamos agora estar a dizer qual vai ser o resultado final da reflexão, mas basicamente para agradecer o contributo que nos trouxeram, independentemente de concordarmos com isto ou com aquilo, os elementos que nos trazem são elementos que nos ajudam a perceber melhor todo o intrincado do que está em causa, que às vezes também não é fácil, e portanto basicamente era aquilo que o Grupo do Partido Socialista tinha a dizer neste momento. Às vezes conseguimos no fim aproveitar algumas coisas das sugestões que nos trazem, outras sugestões não queremos aproveitar, outras queremos mas não conseguimos, enfim, é um balanço que só se fará no fim, mas de qualquer maneira o contributo que nos trazem ajuda o nosso trabalho e isso estamos por isso agradecidos. Obrigado.
Sr. Deputado, passo agora a palavra ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o SNESUP, agradecer a exposição que aqui fizeram. Já tivemos a oportunidade de reunir também para discutir o Orçamento do Estado, as propostas que nos fazem aqui. A partir do documento que nos enviaram, mas também de algumas considerações que o Bloco de Esquerda também já teve a oportunidade de fazer aqui, até noutras audições, em primeiro lugar um comentário geral. É verdade, parte das medidas que nós vemos como bastante positivas tiveram uma intervenção direta aqui do Parlamento. E isso é bom para o setor, não é a melhor mensagem nem a melhor imagem que o setor deveria ter da tutela. E, portanto, essa é a primeira leitura que nós fazemos. Seria importante, e olhamos até, por exemplo, para um estudo que o Observatório das Desigualdades fez, onde dizia claramente que o setor do ensino superior e da ciência era justamente aquele setor que ainda não tinha descolado das políticas de direita. E, portanto, era aquele que via mais dificuldades, não só do ponto de vista orçamental, mas também do ponto de vista das medidas que foram tomadas, das medidas políticas que foram tomadas nos anos de intervenção externa. E, portanto, essa é a primeira consideração. Isso leva-nos a fazer uma análise bastante crítica daquilo que nos é apresentado. Nós não vamos conseguir fazer, se quisermos uma discussão séria, uma discussão para o Orçamento de Estado de 2018 sem olhar para o executado. É verdade que ainda não conhecemos o executado de 2017, mas temos números muito concretos sobre o executado de 2016. Olhamos para a FCT e é desastroso quando percebemos que metade foi cativada ou não foi utilizada. E, portanto, isso demonstra bem que, por vezes, os números que podem ser aqui apresentados no Orçamento merecem também um escrutínio do ponto de vista do executado. E isto não é nenhum fetiche de discussão sobre os números. São políticas concretas. Nós ainda não tivemos a abertura de nenhum concurso ao abrigo do Decreto-Lei 57. Por alguma razão é. As avaliações estão atrasadas. Por alguma razão é. A dificuldade da FCT responder aos centros de investigação, aos programas que teoricamente estão em curso, por alguma razão é. Quando olhamos, por exemplo, para 300 investigadores da FCT que podem perder as suas bolsas e não têm neste momento uma resposta concreta para o seu futuro, por alguma razão é. E, portanto, é preciso dotar o orçamento do Estado e a tutela de capacidade financeira, mas é preciso que haja instrumentos para elas terem, para essa mesma dotação ser executada. E o papel do Bloco de Esquerda nesta discussão da especialidade vai ter em conta estes dois universos da ação. Em primeiro lugar, uma discussão orçamental séria. Nós temos um déficit orçamental em grande parte das instituições, mas depois temos aquelas que apresentam saldos de gerência muito altos, deveriam poder utilizá-los e mais. Deveriam ser avaliadas também pela sua capacidade de investimento, quando o podem fazer. Isso é uma matéria muito importante que devia estar aqui em cima da mesa e o Bloco de Esquerda colocará daqui a pouco ao Ministro. Mas, por outro lado, e terminarei, por outro lado, é preciso dotar politicamente a tutela para conseguir administrar realmente o setor. E isso parece-me que não se faz alterando o RGIES ainda por cima para pior. A discussão do RGIES foi aberta aqui por parte do Bloco de Esquerda há meio ano atrás, o Partido Socialista não a quis discutir. Parece-me agora pouco sério querer fazer alterações mais ou menos escondidas num orçamento de Estado em matérias em que nem sequer são orçamentais e, portanto, sim, uma discussão sobre o RGIES séria, aberta e dentro de um espírito de garantir que o ensino superior fica melhor e que não acontecem coisas, como aconteceu hoje, em que a Universidade do Porto alienou a antiga Escola Almeida Garrett para mais um hotel de 5 estrelas no Porto. Portanto, isso é o que nós não podemos deixar que aconteça. Muito obrigado.
Penso que não está nenhum deputado do CDS-PP, pelo menos que eu consiga identificar, e, portanto, passava a palavra à deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os membros do SNESUP aqui presentes e agradecer-lhes a exposição que fizeram. Já tivemos a oportunidade de conversar mais detalhadamente sobre aquilo que aqui vos traz hoje e é evidente que consideramos que há neste orçamento, como no orçamento passado e eventualmente no anterior, ainda razões para preocupação em relação àquilo que é a política para o ensino superior e a ciência e a necessidade de darmos passos, de facto, num sentido mais progressista e mais progressivo em termos de investimento para aquilo que é a necessidade que se coloca em cima da mesa. E, efetivamente, há matérias que aqui nos trazem, que nós, desde logo, assinalámos a nossa compreensão e acompanhamento. Estas questões relativamente ao artigo 19 nós temos tratado de uma forma mais geral porque evidentemente abrangem diversas situações e estão devidamente sinalizadas. Depois, dizer que aquilo que acontece em termos, tem aqui uma série de outras propostas que nós estamos a avaliar, mas eu ia-me debruçar efetivamente sobre a questão dos artigos que fazem alteração ao RGS. Esta matéria preocupa-nos muito. O PCP também apresentou aqui há poucos meses uma possibilidade de fazermos uma discussão aprofundada sobre a alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior. Parece-nos que não deveria ser em sede de orçamento do Estado que está o sítio correto para estarmos a abrir esta discussão e muito menos desta forma, até porque há aqui matérias que seria adequado ouvirmos também e discutirmos com as próprias organizações representativas dos trabalhadores. Aliás, a partir do momento em que há uma que até vem falar da figura dos administradores, estamos a falar de trabalhadores e, portanto, os próprios sindicatos deveriam ser considerados na análise desta matéria, não devendo ela ser regulada por via de uma lei que tem caráter imperativo. E, portanto, esta é uma das questões que também que nos preocupa. E, de facto, outra matéria que já aqui foi assinalada é esta possibilidade de alienação de património num contexto que nós vivemos em que há uma dificuldade tremenda de haver formas de encontrar alojamento, por exemplo, até para os estudantes. Em muitas destas instituições que vão agora ter uma pressão muito grande para se verem livres de património porque estão situadas em lugares muito apetecíveis à especulação imobiliária, um dos casos, este do Porto, é paradigmático, mas depois vamos começar a ter o dilapidar de um património que é difícil dar a volta a isto ao contrário, não é? E estamos aqui a falar de património público, não é uma coisa qualquer, e que deveria também servir o interesse público nessa matéria. E então, dizer que, conforme tivemos a oportunidade de conversar, temos estas preocupações assinaladas. Esta questão da baixa execução é outro problema que temos que de facto, perceber e abordar e combater. Mas também perceber esta situação dos saldos de gerência é fundamental que haja aqui um esclarecimento cabal do que é que está a acontecer concretamente. Se há isto, se há necessidades das instituições, se as instituições reportam dificuldades de funcionamento ao mesmo tempo que há estes saldos, então o que é que está aqui a acontecer? E, portanto, tem que haver um esclarecimento do que é que está a impedir as instituições, neste caso, utilizarem então estas verbas. E isso nós, com certeza, teremos também a oportunidade de questionar e, portanto, mais uma vez, queria-vos agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PCP e manifestar a nossa disponibilidade para continuarmos sempre estas conversas tão frutíferas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Senesu para uma intervenção final. Devia rondar os 5 minutos.
Uns 10 para 5.
Sim, exatamente. Foi um lapso meu há pouco.
Bom, então, para começar, agradecendo todos os comentários a estas propostas que nós gostamos essencialmente e queremos essencialmente que se possam concretizar em propostas dos partidos em relação a estas matérias. Deixe-me só responder diretamente primeiro ao deputado Duarte Marques, porque sei que é uma questão de lapso, ou melhor, é uma questão afirmada, mas que não tem o impacto que penso que queria conferir, que é a ciência não está ausente das propostas do SNESUP. Ela está cá de uma forma muito clara, e está clara na nossa preocupação com a execução das verbas da ciência e com os docentes e os investigadores. Agora, em relação àquilo que é este Orçamento de Estado, eu gostava que considerassem verdadeiramente aquilo que é o sinal que é transmitido para o sistema. Quando nós temos uma preocupação com os administradores, mas não temos uma preocupação com os docentes e os investigadores. Percebam que tudo aquilo que é aqui aprovado nesta Câmara tem repercussões para o país e tem repercussões em particular para o ensino superior e ciência. Demonstrar essa preocupação com os administradores, ignorando tudo aquilo que se passa com os docentes e os investigadores. E note-se que muito daquilo que se passa no país, nós neste momento temos a questão das alterações climáticas, estamos sobre uma seca severa, temos as situações dos incêndios que nos afetaram durante este verão. Tudo isto passa pelo ensino superior e ciência. Nós precisamos dos docentes e dos investigadores para fazer face a estes grandes desafios que temos pela frente. Logo, investir nos docentes e investigadores é diferente de investir nos administradores das universidades e dos politécnicos e é uma matéria fundamental e temos de escolher ou investimos ou não investimos. Não se trata de uma questão apenas de progressões remuneratórias ad hoc. Estamos a falar de servidores públicos muito especiais. Eu percebo que, por questões políticas, nem sempre se possa particularizar, mas a verdade é que a ação dos docentes e investigadores e os excedentes orçamentais, assim o provam, é muito diferente de outros setores da administração pública. São pessoas que se esforçam por captar receita, independente de todas as questões ideológicas e políticas que se possam colocar aqui. Percebam que nós aqui somos a voz dos docentes e dos investigadores, somos representativos exatamente por transportarmos esta voz. Em relação às questões do imobiliário, bom, essa operação imobiliária descrita pelo deputado Luís Monteiro acerca da Universidade do Porto mostra que não existe nenhuma restrição de momento às instituições para fazerem operações de imobiliário. Logo, aquilo que está aqui colocado no Regiés não é assim tão claro. É verdade, a Universidade do Porto é uma fundação e tem essa questão, mas a verdade é que também a quase nenhuma instituição tem sido aplicada a regra dos 50% como património do Estado, que no fundo é uma garantia que tem a ver que foi o próprio Estado que municiou as instituições. E aquilo que é feito é uma articulação entre as instituições e o Estado, em que a aplicação é de 100%, desde que seja em investimentos imobiliários, que o caso das residências é muito claro. E sobre as residências, permitam-me dizer isto, porque é um problema não só da questão dos docentes, mas é um problema que se transporta para os territórios e para as cidades. A concentração de estudantes nos grandes centros urbanos, que é cada vez mais uma realidade, a concentração sobretudo nos centros urbanos de Lisboa e Porto, traz não só pressões adicionais que já estão exacerbadas devido à questão do turismo, como acentua as desigualdades territoriais. Era bom que parte destes estudantes pudessem estar em Vila Real, na Covilhã ou mesmo em Faro, no Algarve. E se nós, nesta Câmara, não tivermos essa preocupação, obviamente que isto terá uma série de consequências. As instituições de ensino superior são os principais motores. Existe uma série de bibliografia ao nível da economia e não só, em que são os motores da economia, são as instituições de ensino superior, porque elas permitem a inovação nestes locais. E aquilo que importa é haver uma articulação do desenvolvimento económico que é feito a nível regional com as instituições de ensino superior, como aliás a preocupação do governo do Partido Socialista num conjunto de medidas que tem implementado. E, portanto, essa questão da pressão sobre as residências é também importante analisarmos ao nível da distribuição dos alunos e também ao nível da distribuição das receitas orçamentais e daí a nossa proposta da inscrição dos reforços orçamentais ao nível dos orçamentos participativos. Eu penso que, no geral, é isto. Não penso que é hora de almoço. Nós pensámos em trazer umas barras de cereais, porque sabemos que poderia haver falta de glicémia a esta hora e, portanto, também não queremos ocupar mais tempo. Esperamos, essencialmente, que estas propostas possam materializar nas propostas dos diferentes partidos, porque se nós somos as voz dos docentes e dos investigadores, os senhores deputados são ainda mais a voz de todas estas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, eu penso que nós, pelo menos na COFMA, recebemos ontem a informação enviada pelo SNESUP, portanto, para além de estar já distribuída pelos grupos parlamentares e coordenadores da COFMA, eu vou pedir para ser enviada, porque verifiquei aqui com a vice-presidente Margarida Mano, que não, eventualmente não terá chegado à educação, para que também os senhores coordenadores da educação recebam essa informação adicional. E pronto, caberá agora aos grupos parlamentares, digamos, continuar esta reflexão, na certeza que sexta-feira é o último dia para apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Mais uma vez, obrigado a todos. Peço desculpa.
Só queria, enfim, agradecer em nome da Comissão de Educação aquilo que de resto já foi referido pelos vários grupos parlamentares presentes, que foi agradecer-vos a vossa presença, as propostas e a participação ativa que têm ao longo dos últimos meses, ao ano, participado e, portanto, agradecer-vos pela presença em nome da Comissão de Educação. O Sr. Presidente hoje não pôde estar presente aqui, mas seguramente com muito gosto o faria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está encerrada a sessão.